e começa num lugar muito humano. A descoberta de que a mulher com quem estava prometido em casamento, né, tá grávida. Não é um cenário épico, não há plateia nem aplausos. Há antes um choque íntimo, uma quebra de expectativas, uma necessidade urgente de decidir. E a reação inicial de José, e José é descrito como um homem justo, que pretende agir com discrição e não expor Maria ao escândalo, revela algo sobre a vida moral. A desconfiança nem sempre nasce da maldade. Muitas vezes é um mecanismo de proteger os mais vulneráveis. E no caso de José, essa prudência assume a forma de um plano silencioso para a despedir secretamente, evitando assim a humilhação pública. Esse gesto, paradoxalmente, já contém misericórdia. Ele não busca vingança. Ele não quer expor Maria. Ele quer preservar a dignidade dela mesmo diante da dor. Mas a narrativa não se detém na desconfiança do José. Em meio à dúvida, José recebe um sonho. Novamente, anjo Gabriel, o mensageiro, explica-lhe a origem daquela criança e o convida a aceitar Maria como esposa, a tomar para si a responsabilidade paterna. O sonho não é apresentado como uma solução mágica que anula a realidade. É antes uma nova informação que transforma a avaliação de risco em chamado. O sonho funciona como um elemento decisivo que reconcilia razão e fé. José não abandona a prudência, mas abre-se a uma interpretação que exige coragem. Aceitar Maria e aquele menino significa assumir consequências sociais, econômicas e, claro, afetivas. Significa se tornar pai não apenas por laços biológicos, mas uma decisão pessoal. Fazer paralelos entre essa história e a vida contemporânea ajuda a ver o quanto o dilema de José é super atual. Quantas vezes somos confrontados com notícias que nos parecem impossíveis, com situações que ferem nossa confiança e nos colocam diante de escolhas que envolvem outras vidas? Uma gravidez inesperada, uma acusação que chega sem provas, uma mudança de planos que ameaça a estabilidade familiar. Em todos esses casos, a primeira reação pode ser a desconfiança. E a desconfiança, se bem orientada, protege. Se mal orientada, paralisa. O passo que José nos ensina é o do discernimento. Não permanecer na suspeita, nem aceitar tudo sem verificação, mas buscar sinais, ouvir explicações e, quando a verdade se revela confiável, assumir a responsabilidade que a situação exige. Hoje, os sonhos que nos chegam podem não vir em imagens noturnas, mas em informações novas, em testemunhos de pessoas, em resultados de exames, em conselhos de quem nos conhece. O que transforma a desconfiança em acolhimento é a chegada de dados que mudam a interpretação dos fatos. José recebeu uma explicação que fez sentido dentro da sua fé e da sua razão. E nós também precisamos de clareza antes de decidir. Isso implica procurar diálogo, ouvir testemunhos, consultar profissionais e amigos de confiança. Não se trata de buscar confirmação para o que queremos ouvir, mas de se abrir à verdade que orienta e liberta. Tornar-se pai, no caso de José, é um processo que envolve muito mais do que um título. É assumir um papel concreto, proteger, prover, educar, dar nome e sentido à vida que chega. A paternidade responsável é trabalho diário, presença constante, renúncia, criatividade. José não é apenas um personagem que aceita um destino. Ele se torna agente da história, cuidando de Maria e do menino, garantindo-lhes abrigo, segurança, um lugar na comunidade. Esse aspecto prático da paternidade é um chamado para todos nós. A responsabilidade não se esgota em palavras bonitas ou intenções nobres. Ela se manifesta em gestos cotidianos, em levantar cedo para trabalhar, em ouvir quando a criança chora, em ter paciência para ensinar, partilhar valores, em proteger, em cuidar diante das injustiças. A narrativa também nos desafia a pensar sobre a justiça e a misericórdia. A desconfiança inicial de José, ela é justa. Ele tem motivos para questionar. A abertura ao sonho, por sua vez, é misericordiosa. Ele escolhe acolher. A tensão entre essas duas atitudes é um convite a equilibrar prudência e compaixão. Em muitas situações, a resposta correta não é nem a rejeição imediata e nem a aceitação ingênua, mas um caminho intermediário que envolve investigação, diálogo e, quando apropriado, acolhimento. Esse equilíbrio é especialmente importante em tempos de polarização e julgamentos rápidos, quando as redes sociais amplificam suspeitas e reproduzem e reduzem a paciência para o processo de verificação. Outro paralelo que eu preciso comentar é o da vulnerabilidade masculina diante do chamado à paternidade. A figura de José nos mostra que a coragem de assumir responsabilidades não é apenas uma virtude feminina ou maternal, é também uma exigência para os homens. Ser pai implica disponibilidade emocional, capacidade de cuidar e também de se sacrificar. José não é um herói invulnerável. Ele é um homem que enfrenta o medo, a vergonha possível, a incerteza, e ainda assim ele escolhe agir. Esse modelo desafia aquele estereótipo que associa a masculinidade apenas à força e à autonomia. Porque a verdadeira força está na capacidade de cuidar, de assumir fragilidades, de construir laços. Na prática, o que podemos aprender? Primeiro, a importância de dar uma pausa diante de notícias que nos surpreendem. A pressa para julgar costuma gerar injustiças. Segundo, a necessidade de buscar informações confiáveis e de ouvir pessoas de boa vontade. Terceiro, a coragem de assumir responsabilidades quando os sinais apontam para isso, mesmo que isso implique custos pessoais. Quarto, a atenção ao aspecto comunitário. Decisões que envolvem outras vidas devem ser tomadas com o apoio e a sabedoria da comunidade. E por fim, a consciência de que a paternidade e, mais amplamente, a responsabilidade por outros é um exercício de amor que se constrói dia a dia. Também vale notar que a história de José nos convida a repensar o significado de família. A família não é apenas um conjunto de laços biológicos. É uma rede de compromisso, de cuidado, de reconhecimento mútuo. Em contextos contemporâneos, onde as formas familiares são diversas, Essa lição é libertadora. O que legitima uma família não é apenas a biologia, mas a decisão de cuidar e de assumir responsabilidades. E por fim, há uma dimensão espiritual que atravessa toda essa narrativa. A confiança em algo maior que as aparências. O sonho de José não é uma fuga da realidade, mas uma abertura para uma interpretação que dá sentido ao acontecimento. Para quem crê, isso significa reconhecer que a vida pode ser orientada por uma providência que se manifesta dos modos mais variados. Para quem não compartilha dessa fé, a lição permanece válida em termos humanos. Às vezes, novas informações ou uma mudança de perspectiva nos permitem transformar um problema em um chamado. Em ambos os casos, o essencial é a disposição para ouvir, para mudar de opinião quando a verdade se apresenta e para agir com responsabilidade. Que a história de José nos inspire a cultivar uma prudência que protege sem endurecer, uma abertura que acolhe sem ingenuidade e uma coragem que assume responsabilidades concretas. Que nós homens aprendamos a ser pais no sentido amplo do termo, capazes de dar nome, abrigo e dignidade àqueles que nos são confiados. E que diante das surpresas da vida saibamos discernir quando desconfiar e quando sonhar, transformando sonho em cuidado cotidiano. Meu irmão, minha irmã, você crê nisso? Pois se crê, ouça com a gente a próxima canção.
nas alturas, paz na terra, Deus conosco.
Frisegur Segurança e Serviços, monitoramento de câmeras, alarmes e portaria virtual. 30 anos em nossa cidade. Acesse frisegur.com.br ou ligue 2522-4132. Frisegur Segurança e Serviços, monitoramento.
Meu querido irmão, minha querida irmã, você está acompanhando o programa Crer Hoje da Igreja Luterana de Nova Friburgo. Nesse clima de Natal, né? Menos de 2 semanas estaremos celebrando o nascimento do menino Jesus. Obrigado pelo carinho da sua companhia nessa manhã. Bom dia para você, Dalvita Breder, também Júlia Lengruber, para toda a família, seu Ivan, grande abraço para vocês. Heloísa Helena, Deus te abençoe também, minha querida. Faço das suas palavras as minhas, tá? Para você, para toda a sua família também. Um feliz Natal e um abençoado Ano Novo. Abraço também Luca de Carpe, Heloísa Silveira, também Creuza Belinger. Grande abraço, minha querida. Também minha comadre Vanessa Petri, grande abraço para ti, para toda a família, Helena, Alice, Luiz, Otto, Marli. Bom dia também para Maria Emília Ehler, que você também tenha um lindo dia. Gratidão, gente, pelo carinho das mensagens, coisa boa, que coisa boa receber tantas mensagens bonitas nesse domingo de manhã. Vamos de história? Havia no alto da montanha 3 pequenas árvores que sonhavam o que seriam depois de grandes. A primeira árvore, olhando as estrelas, disse: "Eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para tal, até me disponho a ser cortada." A segunda árvore olhou para o riacho e suspirou: "Eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas." A terceira árvore olhou o vale e disse: "Eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto, 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 que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus." Muitos anos se passaram e certo dia vieram 3 lenhadores e cortaram as 3 árvores, todas ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. Mas lenhadores não costumam ouvir e muito menos entender de sonhos. A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais, coberto de feno. A segunda árvore virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira árvore, mesmo sonhando em ficar ali no alto da montanha, acabou sendo cortada em grossas vigas de madeira e colocada num depósito. E todas as 3 se perguntavam, desiludidas e tristes: "Para que isso?" Mas numa certa noite, cheia de luz e estrelas, onde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu neném nascido naquele coxo de animais. E de repente, a primeira árvore percebeu que nela continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco. Mas quando a tempestade quase afundou o pequeno barco, aquele homem se levantou e disse: "Paz." E num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o rei dos céus e da terra. Anos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore se espantou quando as suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. Ali ela se sentiu horrível e cruel. Mas logo no domingo, o mundo vibrou de alegria. E a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade, e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo quando olhassem para ela. As três árvores haviam tido sonhos, mas as suas realizações foram mil vezes melhores e mais sábias do que haviam imaginado. Nós também temos sonhos, nossos planos, e por vezes estes não coincidem com os planos que Deus tem para nós. E quase sempre somos surpreendidos com a generosidade e a misericórdia de Deus. Meu irmão, minha irmã, você crê nisso? Pois se crê, ouça com a gente a próxima canção.
Belém, já movidos.
Brasil, a farmácia de manipulação homeopática em Nova Friburgo, que cuida da sua saúde desde 1984. Na Botica Brasil, além de manipular suas fórmulas homeopáticas, você encontra diversos produtos naturais com propostas sustentáveis. Venha nos fazer uma visita. A Botica Brasil fica na Travessa São João, número 19, no centro da cidade. Contato 2523-3232 ou WhatsApp 99269-9405. Botica Brasil.
Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos chegando agora no finalzinho do programa Crer Hoje, programa da Igreja Luterana de Nova Friburgo. Ainda em tempo de agradecer você que está aí acompanhando a gente, acompanhou a nossa programação. Perdeu o começo? Não te preocupa. Terminando aqui o videozinho, ele fica salvo. Você pode voltar lá, escutar de novo. Quer escutar a história? Tranquilinho, o vídeo está aí para vocês. Aproveitando ainda para mandar e desejar um abençoado domingo para Maria José Miserete, também Denise Cereja, abençoado dia para você. Leila Tedim, também abençoado dia. E para todos que nos ouvem, né, já antecipando o nosso desejo de um abençoado tempo de Natal e um lindo tempo de Ano Novo, que a gente não seja atropelado e atropelada pelo corre-corre do fim de ano, mas que a gente consiga, né, ter momento de fé, de espiritualidade, de celebrar realmente o verdadeiro sentido do Natal. E aproveito então para partilhar com vocês a programação agora, né, da reta final do ano lá da comunidade luterana. Então, daí a pouquinho, 10h30 da manhã, nós temos o culto do terceiro domingo de Advento. Então, você está convidado a participar com a gente. Domingo que vem, dia 21 de dezembro, o quarto domingo de Advento, culto 10h30 da manhã. O nosso culto de Natal acontece na noite do dia 24 de dezembro, que vai ser uma quarta-feira, às 19h30. Então, toda essa programação de Advento e Natal tá nas nossas redes sociais, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook, Igreja Luterana Nova Friburgo, você encontra lá, pode acompanhar e tirar suas dúvidas caso você esqueça, né? Do dia, do horário, tá tudo lá. O telefone e o contato, o WhatsApp web da Secretaria da Igreja Luterana é o 2225-223442. Qualquer coisa, você também pode entrar em contato por ali. E também, já aproveitando, né, convidá-los e convidá-las para o meu culto de despedida. Isso mesmo, estou me despedindo de Nova Friburgo no finalzinho desse ano. Então, no culto do dia 28 de dezembro, último domingo do ano, às 10h30 da manhã, culto então de despedida é meu. Então fica esse convite. Gente querida, vamos ter o nosso momento de oração? Concentre comigo. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós nos aproximamos de Ti unidos em silêncio e confiança. Como José, trazemos nossas dúvidas e medos. Como Maria, queremos aprender a escutar e a responder. Dá-nos, Senhor, um coração prudente para reconhecer o que nos protege e um espírito aberto para acolher o que vem de Ti. Perdoa-nos quando fechamos a porta por desconfiança ou quando agimos apressadamente sem buscar a verdade. Ensina-nos a ponderar com justiça, a proteger os mais frágeis e a não expor os que sofrem. Quando a vida nos surpreender com situações que nos tiram do chão, concede-nos clareza para perguntar, coragem para ouvir e sabedoria para discernir. Ajuda-nos a equilibrar prudência e misericórdia, para que não nos tornemos nem ingênuos e nem insensíveis. Dá-nos coragem para enfrentar o custo do amor e perseverança para transformar promessas em cuidado. Que a nossa fé se manifeste em gestos concretos de serviço, ternura e presença. Unidos em comunidade, sustenta-nos uns aos outros. Que, como Maria e José, possamos ser instrumentos da tua paz, prontos a dizer faça-se quando o bem nos chama e a trabalhar com mãos firmes para que a vida floresça. Por tua graça, Senhor, transforma nossas dúvidas em confiança responsável, nossos sonhos em serviço fiel e nossa família em sinal vivo do teu amor. Amém. Que Deus mantenha a tua cabeça fria, coração quente, as mãos abertas e os pés sem pressa e sem preguiça. Que assim te abençoe o Deus que é Pai e Mãe, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente se despede agora, desejando um lindo e abençoado domingo para você e uma semana sob a bênção e a proteção de Deus, porque o tempo de crer é hoje.
Cristãos, vinde todos com alegres cantos, ó vinde até Belém. Vede nascido nosso rei eterno, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o
Chega ao término a apresentação do programa Crer Hoje. Desejamos a você, amigo ouvinte, um bom domingo e que nesta nova semana a obra das suas mãos seja abençoada. O programa Crer Hoje retorna no próximo domingo, neste mesmo horário, com a mensagem da Comunidade Evangélica Luterana de Nova Friburgo. Amigo ouvinte, bom dia.
Nova Friburgo FM, a rádio da família.
O governo federal está presente na saúde do povo do Rio de Janeiro, dessa vez com farmácia popular. O programa está cada vez mais forte, agora com todos os remédios gratuitos e distribuição de fraldas geriátricas. Em 2025, já foram 2,5 milhões de pessoas atendidas pelo Farmácia Popular só no estado do Rio de Janeiro. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio de Janeiro.
Rádio Nova Friburgo FM 107.5.
A Nova Friburgo FM apresenta o programa Diretrizes para a Vida. Apresentação: Gisele Moreira e Pastor Cláudio Wesley Moreira.
Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É uma alegria estarmos aqui mais uma semana para compartilharmos o amor de Deus por você, por nós. Esse é o maior sentido do Natal. O fato de Deus ter amado ao mundo, a todos nós, a tal ponto de enviar o seu filho a esse mundo de tanta injustiça, esse mundo tão cruel, mas por amor a cada um de nós. O Pai enviou esse presente. Jesus é o presente. Jesus é o verdadeiro presente de Natal. E aqui, quanto ao presente, você o recebe ou não? Você o recebe reconhecendo o amor daquele que te dá o presente, reconhecendo a necessidade do presente, ou não? Talvez pelo seu orgulho, por não querer dever favor para ninguém, mas essa é a singela mensagem do Natal. Deus mandou ao mundo, Deus enviou ao mundo o seu filho, Jesus. E com isso traz tanta mensagem de esperança, tanta coisa boa, nascimento de um bebê, que a palavra mesmo já vai dizer que esse bebê será o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte, o Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Que Jesus encontre no seu coração um lugar onde ele é recebido. E aí verdadeiramente é Natal. O Natal verdadeiro é quando Jesus é recebido por alguém. Você já recebeu Jesus como o seu Salvador? Você já o recebeu? Se ainda não fez isso, faça hoje isso. Fale para Jesus: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Neste Natal, ao ouvir a mensagem deste Natal, eu te recebo como o meu Salvador. Jesus está aí, pertinho de você, ele ouve a sua oração. Hoje, dia 14 de dezembro de 2025, na Igreja Presbiteriana, também é comemorado o dia da esposa do pastor. E eu quero aqui mandar um beijo, um abraço e agradecer a Deus pela vida da Simone, a minha esposa, a minha auxiliadora. Que Deus esteja abençoando cada dia mais e mais a sua vida como esposa, como mãe, como a esposa do pastor da igreja, que sempre leva consigo uma responsabilidade. Então, minha gratidão a Deus pela vida da Simone, que tem sido uma bênção no meu ministério, uma auxiliadora constante no meu ministério. Aqui o meu abraço para ela e o meu carinho e o desejo que a gente caminhe sempre junto para a glória do nosso Senhor Jesus. Então, nós hoje aqui nesse momento de gratidão, hoje também, segundo domingo de dezembro, é comemorado o dia da Bíblia. Hoje se comemora o dia da Bíblia. E agora estamos aí numa polêmica, né? Às vezes eu acho muito engraçado na igreja ter com os irmãos brigando com os outros, porque a Bíblia no celular. Não, que Bíblia no celular não é Bíblia. Cada um com uma ideia, né? A Bíblia tem que ser assim, que a gente carrega na mão. Aí os irmãos ficam brigando um com o outro. Irmãos, a Bíblia tem que ser carregada dentro do coração da gente. Você pode ter ela dentro na sua mão, debaixo do braço, ou você pode tê-la também no seu celular, não há problema nenhum. Isso aí apenas são meios. Hoje a gente não carrega mais pergaminhos como ela foi escrita graças a Deus, porque senão a gente não poderia levar a Bíblia toda. Então, depois a Bíblia vai se modernizando, né, vai facilitando. Agora estamos um novo acesso à Bíblia, né? Como é bom saber que mais de bilhões de Bíblias são baixadas para os celulares. Isso é maravilhoso, né? E a gente tem hoje no nosso celular todas as versões, das mais antigas às mais modernas, só mudando ali tudo tão fácil. O acesso é tão fácil, mas que todo o ensinamento da Bíblia seja guardado no seu coração, seja estudado, você tenha acesso e busque estudar, ler a Bíblia, porque a Bíblia, a leitura da Bíblia transforma as nossas vidas, dá esperança. Nós conhecemos Jesus como? Através da Bíblia. É através da Bíblia que nós conhecemos o Senhor Jesus, né? Nós olhamos a glória de Jesus através da sua palavra. Queridos, vamos ouvir então hoje uma canção agora, que diz: aquele que criou o universo e os astros espalhou no seu lugar, embora tão grandioso, está tão perto. O Deus onipotente decidiu se revelar. Vamos ouvir essa canção linda, que nos lembra o sentido do Natal. Aumente seu som aí.
Aquele que criou o universo e os astros espalhou por seu lugar, embora tão grandioso, está tão perto. O Deus onipotente decidiu se revelar. Nele estava a vida eterna, ele era luz, energia feita, gente, meu Senhor Jesus. Em meio à escuridão veio brilhar, e cada coração pode iluminar. Ele é vida, sobre a morte triunfou. Ele é luz, toda treva dissipou. Ele é vida, sobre a morte triunfou. Ele é luz, toda treva dissipou.
Ele é vida, ele é luz, ele vem para dissipar as trevas. Que a luz de Jesus brilhe a cada dia no seu coração.
Nele estava a vida eterna, ele era luz, energia feita, gente, meu Senhor Jesus. Em meio à escuridão veio brilhar, e cada coração pode iluminar. Ele é vida, sobre a morte triunfou. Ele é luz, toda treva dissipou. Ele é vida,
ele é luz. E a ele é dado um nome. Uma coisa que acontece com toda criança quando nasce é: qual vai ser o nome da criança? O nome de Jesus foi escolhido foi escolhido pelo Pai, por Deus. Assim diz Mateus 1, versículo 21. O anjo disse a José: ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo do pecado deles. O nome Jesus era dado aos filhos como uma esperança simbólica para a tão aguardada salvação que o Senhor enviaria com o Messias, que purificaria seu povo e o salvaria da opressão. Mas o anjo aponta para um tema ainda mais importante: Jesus salvará o seu povo dos pecados. A salvação dos pecados foi uma promessa reiterada pelos profetas do Antigo Testamento, Isaías 42, 53, 6, Jeremias 31, 31 a 34, Ezequiel 36, 25 a 27, Daniel 9, 24 e Zacarias 13, 1. São promessas do Velho Testamento que dizem que o povo de Deus seria salvo do seu pecado. Esse é o propósito da vinda de Jesus para todas as gerações. Jesus é aquele em quem nós podemos nos refugiar. Jesus é aquele que veio para dar a vida. Jesus é aquele que veio para trazer a salvação ao homem. Aqui ele vai dizer com toda clareza: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Todos nós, humanos, somos pecadores. Essa é uma realidade bíblica. Logo após a queda, a grande realidade da história da humanidade, logo após a criação, a grande realidade da humanidade é a queda, a desobediência do homem e a entrada do pecado na nossa história. O que é pecado? É toda transgressão à lei de Deus. Tudo que nós fazemos que é contrário à lei de Deus é pecado. E nós vivemos num mundo cheio de pecado. O próprio profeta Isaías, quando ele contempla a glória de Deus, ele vai dizer assim: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos, ele vai dizer, e os meus olhos viram a Deus. Ah, o que Isaías tem a visão quando ele contempla a glória de Deus, quando Deus se revela a Isaías, Deus santo, santo, santo. Isaías já pode dizer: ai de mim. E Deus diz a Isaías: a quem eu enviarei para fazer a minha obra e quem há de ir por nós? A Isaías vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim a fazer a tua obra, a realizar o teu desejo. Isaías, que vai ser um dos profetas que vai proclamar a vinda de Jesus, trazendo ao homem a salvação. Isaías, em Isaías 53, vai dizer: pelas suas pisaduras nós seremos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus. Isaías já tem essa visão, e ele agora é um pregador. Nós podemos dizer que Isaías é o evangelho do Velho Testamento. Isaías fala de Jesus no Velho Testamento com toda a clareza que os apóstolos falam de Jesus no Novo. Os evangelistas falam. Jesus veio para salvar a humanidade. O nome de Jesus foi escolhido por Deus. É interessante que José e Maria não podiam escolher o nome, porque já foi dada por uma ordem do anjo do Senhor, quando ele aparece para José, que estava com certeza constrangido com tudo que estava acontecendo, a sua noiva grávida de uma forma sobrenatural. Para isso foi necessário que um anjo aparecesse, e esse anjo já diz também a José: ela, Maria, dará à luz um filho, a quem você porá, e você porá nele o nome de Jesus. Um nome que naquela época era comum, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A vinda de Jesus tem o propósito de trazer a salvação à sua vida, meu querido ouvinte. Como Isaías, como os evangelistas, eu também estou aqui nesta manhã para dizer a você: há esperança para nós. A você que se sente entristecido até mesmo por causa dos seus pecados, a você que sente a sua fragilidade, a você que sabe que você não é merecedor de nada diante de Deus, porque todos nós somos pecadores e carecemos da glória, carecemos do favor de Deus, da misericórdia de Deus e da sua graça. Eu quero dizer a você neste Natal: há esperança. A você que talvez hoje está sem esperança, talvez longe da sua família, sendo destruído, a você que hoje não vê expectativa na sua própria vida, a você que não consegue dar um passo à frente, eu quero te dizer hoje: Jesus veio para você. Eu sei que você não consegue, mas eu quero te dizer o seguinte: Jesus tem poder para mudar a sua vida. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados. Ele veio para te dar uma nova vida. Esse é o sentido pleno do Natal. Temos que tomar muito cuidado, porque o nosso tempo de comércio, não é à toa que a palavra diz, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por amor ao dinheiro, o comércio tira a mensagem verdadeira do Natal e faz dela uma mensagem de comércio, de compra de presentes, de fartura na mesa. Mas uma mesa às vezes que é farta de alimento, mas é carente de Jesus. Que o seu Natal seja farto de alimento, mas seja farto também da presença de Jesus. Que você viva esse ano um Natal todo especial. O que nós temos percebido é que precisamos que Jesus volte de novo. A volta de Jesus não é mais hoje somente uma esperança. A volta de Jesus se torna uma necessidade. A cada dia que passa, nós temos olhado este mundo mais perdido. Cada dia que passa, nós temos olhado esse mundo, o mundão mesmo, com mais injustiça, o ser humano mais perdido no pecado. E está se fazendo necessário que Jesus volte agora em glória, como ele declara. Ele mesmo diz: é necessário que o Filho do Homem primeiro padeça. Jesus mesmo diz isso. Jesus já veio e já padeceu, já sofreu toda a injustiça desse mundo, todo o mal desse mundo, toda a rejeição desse mundo. Mas a mensagem dele está sendo pregada pelo mundo afora, e ele voltará com poder para julgar o mundo. Ele voltará em glória, não mais humildemente. Todo olho verá. E a cada dia nós percebemos que a volta de Jesus se torna uma necessidade. O mundo está ficando fora de controle. A sociedade está ficando descontrolada. Está se tornando a cada dia necessário a volta de Jesus. Vamos ouvir esta canção, Jesus Precisa Voltar. Não é somente uma questão de esperança, é agora uma questão de necessidade. Arautos do Rei, Jesus Precisa Voltar.
No coração do homem existe Deus, pois cada célula que existe surgiu de Deus. Embora não pareça, embora a gente se esqueça, das santas mãos de Deus viemos, e para lá nós voltaremos. O mundo é sorrateiro, cruel e mau, se opõe ao reino que é eterno, instaura o caos, quebranta os mandamentos, desfaz a lei que é santa e pura, pois troca o certo pelo errado.